8h30, é hora do nosso Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
E o nosso Café com Entrevista já vem no embalo. A gente falou, né, que o carnaval é quinta, sexta, é hoje também, vai. Carnaval 2026, Guaratinguetá, revivendo também a grande, aquele grande momento das marchinhas, onde o carnaval se faz também de uma forma muito bacana, com um olhar social, às vezes crítico, ácido, mas é gostoso, né? Música gostosa e familiar. Então, Guaratinguetá tá nessa. E a partir de amanhã, né, tem o nosso Festival de Marchinhas. Eu digo amanhã porque nós vamos para a praça. Mas já começou, porque a organização, a seleção, a inscrição já começou faz tempo. Tiago Xavier, secretário de Cultura da cidade de Guaratinguetá, presente conosco. Seja bem-vindo, Tiago. Tudo bem?
Tudo bem, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Tchau. É uma alegria estar aqui e poder bater esse papo com vocês aí mais uma vez.
Muito obrigado pela presença. E acho que o planejamento para que esse festival saísse nessa quinta, sexta e sábado começou há muito tempo, né?
Há muito tempo, né? Talvez a população não tenha dimensão disso, mas o carnaval, ele começa 6 meses antes para a gente, né? Toda a estrutura que envolve, né, o processo, uhum, para a realização do evento, né? E uma coisa que eu até comentei na festa da rainha, né, tradicional festa da rainha,
sábado passado,
o município, ele é um dos pouquíssimos que contempla uma agenda de 30 dias de carnaval, né, basicamente. Tá. Na região você tem inúmeras cidades que também tem a sua agenda, né, de carnaval, mas é uma agenda que compreende ali o período exato. Aqueles de carnaval, né? Então nós temos uma agenda aí de 30 dias de festividades carnavalescas no município, e para manter tudo isso é muito trabalho.
Não, nada mole. Né?
A população ganha, mas é realmente bastante trabalho.
A Secretaria de Cultura, vamos dizer, está responsável ou vai cuidar com muito mais carinho aqui dessa região central, é isso?
Sim, exatamente. Nós estamos envolvidos no carnaval como um todo, né? Uhum. Somando forças com a Secretaria de Turismo, né? É um desenvolvimento estratégico que o prefeito Júnior Filippo já havia elaborado, né? Desde o início, que nós abraçamos, eu, o secretário Anderson. Uhum. Mas concentrando por etapas, secretaria está focada agora nessa parte central, tá, né? Temos a marchinha nesse final de semana.
Isso.
Samba Seresta no próximo final de semana.
Já é na semana que vem?
Já é na semana que vem.
Boa.
Então,
esse evento também é bem legal.
Daqui pra frente.
Sem parar
até quarta-feira de cinzas.
Muito bom. Como foi a organização do Festival das Marchinhas? Porque em outros anos a gente viu até pessoas de outras localidades vindo, sim, participar. Quantas pessoas se inscreveram para esse ano ali que vocês tiveram? E teve mesmo gente de longe participando?
Teve bastante pessoas de fora. Legal. Nós tivemos aí 40 e poucas inscrições dentro dessa primeira etapa. Com avaliações, já houve uma primeira redução, que caiu para um número de 38.
Tá.
E desses 38, então, um corpo de jurados fez a pré-seleção dos 16 que estarão concorrendo, né, nesses 3 dias de marchinha. Então, as etapas já começaram, até chegar nas 16 marchinhas, então, que vão compor esses 3 dias, né? Marchinhas da região, marchinhas de fora, marchinhas, uhum, de Guaratinguetá. Então, é um número bem expressivo e que não se trata apenas de uma competição de marchinhas, mas de um momento que também é ofertado à população para vir à região central, né, com a família, exato, curtir e já começar o esquenta aí para as festividades.
Amanhã a primeira eliminatória. Ah, não, é sexta-feira.
Sexta-feira é a primeira eliminatória.
Sexta-feira
é
a primeira eliminatória, a partir das 7 da noite. Na segunda eliminatória, sábado, a partir das 5 da tarde, é um pouquinho antes, para durar mais. E domingão, a partir das 5 da tarde, a grande final do 8º Festival de Marchinhas de Guaratinguetá. E como foi feita também a logística para a recepção do público? É a praça totalmente aberta, vão ter pontos de acesso para poder verificar quem está entrando, com o que está entrando, como que vocês se preocuparam com isso?
A entrada evidentemente gratuita, uhum, mas nós teremos ali a praça fechada, né? Controle haverá um de controle acesso. De acesso, né? Para proporcionar mais segurança para a população, né? Claro. Então, toda a questão de bebidas e alimentações são ofertados pela própria população que certo. Se inscreveu, fez isso, o cadastro e está lá conosco, uhum, somando forças, né? Portanto, é proibido a entrada de bebidas, ótimo, né? Coolers e qualquer coisa que possa aferir aí, então, né? Claro. Perigo, né? Uhum. Então, nós temos esse controle, a praça totalmente segura para que a população possa aproveitar aí das festividades.
Então, quando você chegar aqui na praça, vai ter grades, né? Gradis, e os pontos de acesso vai estar sinalizado, né?
Todos sinalizados. E todas as entradas da praça, na verdade, serão acessíveis.
São muito, vocês vão distribuir em quantas entradas ali, mais ou menos?
Serão as entradas aqui da...
Porque a gente já está acostumado aqui.
Isso, aqui da José Bonifácio. José
Bonifácio, comendador, ali, Visconde, isso, né, ali.
Doutor Martiniano.
Doutor Martiniano.
Essas entradas principais.
Então, e aí vai ter um controlador de acesso, seguranças, sim, né? Faz aquela revista básica já para dar uma orientação. Se tiver algo irregular, gente, não adianta reclamar, briga. É momento de festa, né? Não venha com coisa. Ah, eu gosto de andar com meu canivete. Deixa em casa, nesse dia, no carro. Por favor, né? E nada de trazer aí vidro, garrafa, porque vai ser proibido, sim, para a segurança de todos, né? Então, contribua também. A segurança, todo mundo faz a segurança, não é só polícia, não. Polícia também vai estar presente,
sim,
né?
Sim.
Todos os eventos, sim, sim. Capitão Lopes marcando presença, sim, ali, né? Queria que você falasse também da preparação dos outros eventos. Samba Seresta vai ser aqui na praça também.
Samba Seresta na
molde
praça.
Molde vai
também.
Ser o mesmo, então.
Molde vai ser o mesmo do Carnacentro. E nós já estamos trabalhando nessa revitalização do centro, né? Então, trazer de volta o Samba Seresta.
Verdade.
Para o centro da cidade é movimentar o carnaval que tradicionalmente acontecia no centro, né, da cidade. Então isso faz parte de um projeto muito bacana de oxigenação da região central.
Legal.
Então basicamente são 30 dias do centro se movendo em razão das festividades do carnaval novamente.
Legal. Você citou antes, só para não deixar passar, a questão dos permissionários, né? Você nem chega a ser permissionário, das autorizações para o comércio de alimento, bebida,
sim,
isso já foi definido, já está tudo certinho, foi segunda-feira, né?
Foi segunda-feira, houve um cadastramento, né? Houve uma inscrição, isso, depois foi
divulgamos
feito
aqui
um sorteio, uhum, né? Já foram todos selecionados, está tudo alinhado já para o início das festividades.
Essa montagem que a gente está vendo aqui na praça, que eu já vi, já está levantando as tendas ali, é toda a responsabilidade da prefeitura,
exatamente,
né?
Prefeitura está concedendo todos os suportes, uhum, inclusive aos prestadores de serviço.
E aí eles vêm e fazem o negócio girar.
Exatamente.
Mostrando que carnaval é a manutenção da cultura por meio do Festival de Marchinhas, da economia que gira, né? E desse momento de graça entre a cidade. Você falou de situações passadas, a gente tem algo parecido hoje, e aí você, como historiador, vai contribuir muito para isso, mas com aquele movimento que tínhamos, onde as escolas saíam dos seus barracões e vinham se encontrar na cidade, no centro, e tinha aquele movimento pelas ruas, era algo muito interessante, né?
Sim, exatamente.
Cidade de Guará,
esse carnaval de rua, né, que a gente costuma dizer. Era uma tradição muito forte em Guaratinguetá, nós tínhamos aí dois grupos, que era os Tesouras, né, e o grupo dos Alfaiates, uhum, que era um grupo que tinha uma rixa, inclusive, aqui em Guaratinguetá, muito forte.
O nome,
né,
é muito bom.
Exatamente. Então, eram dois grupos, assim, gigantescos, de blocos de rua em Guaratinguetá.
Eram blocos, então.
Eram blocos que desfilavam pela rua central. Então, trazer o Samba Seresta para a região central novamente, você permite esse pequeno desfile da comunidade pelas ruas da região central de Guaratinguetá. Uhum. O ano passado nós já presenciamos isso, a Beira Rio subindo a José Bonifácio, entrando à praça, né? E quem também não viu o morro inteiro descendo, né? e chegando até a praça. Então é uma tradição que envolve a própria comunidade. Não é a festa em si pontual ali, uhum, na praça, né? Tem toda uma dinâmica que é um fenômeno social interessante, porque é um fenômeno orgânico, uhum, que acontece sem combinar, né? Ele é orgânico. Exato. Ele acontece de forma natural, a comunidade vai se aglutinando, vai se unindo. Entendeu? E vai fazendo esse comboio, né? Junto com a escola, adentrando a praça Conselheiro Rodrigues
Alves. Eu não sei se esse ano eles estão se preocupando em fazer esse tipo de organização. Mas que seria muito legal acontecer no Sampa Seresta novamente, de cada um sair da sua quadra e vindo, é fantástico, né?
É, algumas realmente são bastante distantes, né? Mas sim, o que eu presenciei no caso do Beira Rio, né? E aqui citando o Beira Rio, é que eles se organizaram no José Bonifácio.
Tá.
E fizeram a entrada tocando. Isso foi bem legal.
É uma possibilidade.
Né? A embaixada, por exemplo, ela já desce tradicionalmente.
É que é mais
ali
perto, né?
A gente já conhece, né? Já tem essa tradição, né? Aquela multidão descendo, tomando a praça. Mas todas dá pra fazer. Se elas se organizarem assim, olha, vamos parar numa rua anexa e fazer a entrada na praça. Fica bem legal
o
também.
O anexo não é tão distante assim, mas dá pra ver. A do Pedregulho talvez seria fisicamente a mais longe, né?
É, se a gente fosse imaginar a ideia de vir da sua quadra, realmente talvez fique um pouco distante.
Ah, mas em festa, mas, carnaval...
Seria legal. Mas todas sim, podem pensar aí em ruas anexas para se organizar e fazer a grande entrada triunfal na
praça.
Imagina
as imagens,
fica bonito
as
demais.
Fotos.
Sim. É. Né? Com drones hoje, então, né?
Então,
captação de imagens sensacional.
Resgatar essa memória.
A embaixada, ano passado, desceu ali com sinalizadores vermelhos, aquela multidão toda entrando na praça. Foi incrível, né?
Iluminou o centro.
É.
Então, que isso...
Fica a dica aí para vocês. Presidente das escolas de samba, né? Surpreendo aí as torcidas, o que só aprimora ainda mais e abrilhanta a festa.
Muito, deixa muito bonito. E o carnaval, Thiago, você como historiador, faz parte do brasileiro, né? Faz parte da história do Brasil, né?
Uhum.
E ele tem uma ligação muito forte com a igreja, né? Ele, os intrudos, né? Tem uma ligação próxima com a questão da igreja, né?
É uma agenda que já inicia dentro de uma tradição lusitana, né? Que é a festa do intrudo, que nós chamamos. Uhum. E ela chegou ao Brasil justamente com a manifestação da festa do intrudo, né?
Legal.
Muitas pessoas não fazem também essa analogia, nem essa associação, mas a folia de reis, como o próprio nome já diz, a folia de reis.
Exato.
Né, ela já é um protótipo de um bloco, né?
Legal.
E ela tem essa raiz do intrudo.
Tá.
Né? Então você tem ali o palhaço que vai dançando com os guizos, etc. E você tem a parte dos músicos que vai tocando, né?
Depois.
E tudo isso dentro de uma atmosfera eclesiástica,
isso,
sacra, de devoção, etc. Mas sem perder
os estandartes.
Exatamente,
né?
Sem perder aquele espectro de bloco.
Exato.
É
um bloco.
É exatamente um bloco.
É um bloco.
Seria o bloco santo.
Legal. E o carnaval
então essa tradição acabou ganhando mais força.
Exato.
Né? Depois ela ganha
até
os salões.
Até por ser algo popularesco, né?
Exatamente.
Então é mais acessível, então ganhou força mesmo.
Ela ganhou força. Se você pegar a batida da congada, a batida da própria folia de reis, né?
Do Moçambique,
é as bases do samba.
É.
Então você já percebe que tem essa tradição. Né? Que está ali antecedendo, sim, a Páscoa, todo esse recorte, né, ali.
Muito interessante.
Das festividades. Depois ele ganha os salões, né?
Tá.
Ganha os salões e aí você tem
Mas aí com uma questão social já forte.
Exatamente. Né? Você tem o carnaval de salão e você tem os jovens que estão retornando para o Brasil, que foram cursar universidades na Europa, né? Nós não tínhamos universidades aqui.
Uhum.
A gente está falando aí da virada final do século XIX para o XX. E aí esses jovens já estão com aquele aspecto mais veneziano, carnaval de máscaras, aquela coisa toda, né? Até que ele novamente ganha a rua, né? Com os blocos.
Isso.
Então a gente tem essa linha do tempo,
muito
assim,
legal,
de os como blocos, o carnaval vai se estruturando.
Depois vem a questão das escolas de samba, que são os blocos mais estruturados, e a gente vê essa evolução fantástica, né? E a data do carnaval é interessante, ela é pautada pelo calendário da igreja.
Pelo calendário da igreja.
Ainda hoje, né?
Ainda hoje.
Então a gente vê essa conexão, né? De alguma histórica e hoje também é ainda muito íntimo.
É aquela ideia de que o carnaval ele te dá uma certa liberdade, vamos por assim dizer. Isso. Mas com a consciência de que virá a quarta-feira de cinzas.
Virá a quarta-feira de cinzas.
Né? E lá você vai se reencontrar novamente com as suas responsabilidades, né?
Exato.
Então, é como se a própria igreja respeitasse esse período, mas dissesse, olha...
É. Sua reconciliação está aqui.
Sua reconciliação está aqui, né? Nós colocamos o freio em bom sentido, né?
Exato,
assim, olha,
exato.
Haverá de ter controles. E o controle se chama igreja na
quarta-feira de cinzas.
Voltando a falar um pouquinho muito sobre as marchinhas, né? Esse ritmo que surgiu antes das escolas de samba, né? Historicamente falando, com Chiquinha Gonzaga, no Rio de Janeiro. Sim. E tal. É uma coisa que respeita também as pessoas mais velhas, que podem continuar participando da festa. Porém, os anos vão passando e o público vai ficando, né, cada vez mais jovem e algumas tradições vão ficando para trás. Por que você acha que o ritmo da marchinha, ele ainda permanece, que as pessoas mais jovens, elas ainda gostam desse ritmo? A gente vê São Luís do Paraitinga, que é só marchinha e lota.
E é lei municipal.
É. Né? E um festival como esse, que vai acontecer na praça, traz não só as pessoas mais velhas que podem relembrar o seu passado, mas toda a família pode se divertir também, porque os sucessos da marchinha ainda permanecem.
Eu acho que você toca num ponto muito interessante, né? E a sua frase, ela equaciona muito bem isso quando você usa alguns termos. Por exemplo, mais velhos, família, né? Então
tradição.
Tradição, exatamente.
Saudade.
Então a marchinha, ela é um aspecto do carnaval que ela consegue uma conexão mais ampla, não de coletivo, do ponto de vista de comunidade, mas todos se conectam num Brasil inteiro, por assim dizer. Você tem o carnaval de desfile, ele é mais local, ele é mais geográfico, né? Ele é mais distrital. Você tem a comunidade X, a comunidade Y, a marchinha já não tem isso. A marchinha é algo mais universal, é para todos. Então essa ideia, né, nostálgica de um tempo, né, que se preserva, ela passa por tradições. Então nós ouvimos isso dos avós, dos bisavós, dos pais, quando frequentavam salões e praças e afins. Isso se perpetua. Isso é algo que não depende de uma limitação geográfica, por exemplo, distrital ou de nichos, né? Ele é mais universal e por isso ela permanece.
Inclusive, né, Thiago, a gente fala de carnaval, nos vem duas coisas à cabeça realmente: a marchinha e o carnaval de desfile de escolas de samba. E a gente esquece que o Brasil é imenso e que o carnaval é diferente em cada estado. Tem o frevo, tem o bumba, tem, né, o axé da Bahia, enfim. É, realmente é muito amplo mesmo, é até gostoso.
E um entra no outro, né?
Exatamente.
Não dá.
E a marchinha é universal.
É universal.
No Brasil inteiro.
A marchinha a gente canta todo dia.
É.
Você tá indo fazendo uma coisa.
Isso que é interessante. Eu acho que o ponto forte dela é justamente isso. Ela consegue universalizar um país. Né? Enquanto você tem dinâmicas diferentes, distritais, estaduais, municipais.
A marchinha é uma língua única para o
Brasil. É uma língua única em que se canta no Brasil inteiro.
Interessante, gostei.
O Léo Dias mandou uma participação perguntando se haverá ensaio pro Festival das Marchinhas, que às vezes os cantores vão ensaiar. Sim. E se ele é aberto ao público ou se não vai ser na praça.
Os ensaios ocorrem hoje, a partir de hoje e amanhã, são dois dias de ensaio,
tá,
né? Em que a banda estará agora trabalhando em cima das interpretações, né? Que nos foram enviadas, são bastante. Ele não é aberto.
Ah, então.
Não é aberto.
É porque senão divulga a letra.
Exatamente, senão divulga a letra. E nós precisamos manter a lisura do processo,
então, né? Então, não é.
As marchinhas serão julgadas, terá torcidas e afins, né?
Então
por conta disso.
Seja surpreendido pelas letras.
Exatamente, né?
Tem um corpo de jurados ou é o público que escolhe?
Tem um corpo
de
jurados.
Quem é esse corpo de jurados? De onde vem? De onde são? Que
o corpo de jurados, eles compõem os jurados que estão no cadastramento da Secretaria de Cultura, né? E são músicos, pessoas da área, pessoas que conhecem, são especialistas aí para estar fazendo todo esse julgamento das marchinhas, né?
Ó, vamos fazer só uma pausa de um minutinho. É. Na volta, o Thiago vai contar um pouquinho mais sobre... É a Banda Furiosa?
Banda Furiosa.
A gente fala um pouquinho mais sobre a presença da banda. É, se vai ter só marchinha, se vai ter também as marchinhas famosas que nós conhecemos. Como vai ser essa dinâmica? E você, se quiser participar, pode mandar sua mensagem pelo 99618989. E a gente fala um pouquinho mais sobre a organização do Carnacentro aqui de Guaratinguetá, que começa amanhã, a sexta-feira, e vai embora até o Carnaval, dia 17. Voltamos já já.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
Acompanhe a Frei Galvão FM nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades da nossa programação. Siga, inscreva-se e compartilhe. Estamos no Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Frei Galvão FM, sempre conectada com você.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Oito horas e 51. Ó, vocês lembram aí? Eu Abri Alas, Mamãe Eu Quero, Alalaú, Cidade Maravilhosa, A Pipa do Vovô, Me Dá um Dinheiro Aí. Muita, os cancioneiros... Os compositores são muito famosos, mas eu me lembro muito disso ser tocado nos programas do Silvio Santos.
Sim.
Sim. Às vezes as pessoas achavam até que a música era dele, né? É. Se popularizou muito. Essas são das mais famosas, mas existem diversas outras marchinhas.
Durante a programação da TV, havia no intervalo trechinhos de marchinhas. Então, ficava aqueles ilhões, caindo, assim, e a letrinha.
Isso, algumas letras até assim, né, que a gente tem que entender da sua época, né, que elas foram criadas.
Eu acho isso maravilhoso, né, esse retrato. Ai, assim. É uma fotografia, né?
Uma fotografia.
Daquele momento, então acho que vale muito a pena a gente poder prestigiar esse momento. Então elas serão todas, os participantes, compositores estarão, porque vai ter um julgamento. Sim. Mas eles vão cantar também, ou em alguns casos a interpretação vai ficar por conta da banda. Como que foi organizado isso? Porque tem gente que talvez não queira cantar, né?
Isso vai ser agora acordado entre os próprios compositores e a banda, né? A Banda Furiosa, uma banda muito bacana.
Não, eles são demais.
Tem toda a expertise para cantar, se necessário for. É. Mas ficará livre entre o próprio intérprete e a banda.
Alguns gostam de cantar, outros nem tanto, né?
Exatamente.
Então, só de
escrever. E o que é legal, tem aquela questão da caricatura, né? Da marchinha. Então, o compositor, ele não apenas compôs, né? Mas tem uma caricatura, tem fantasia.
Tem a interpretação, o teatro.
Tem um teatro, uma mensagem. Então isso é bacana, é legal, é festivo.
Isso faz parte também do julgamento, né?
Sim.
O julgamento vai ser só em questão da letra e ritmo, ou toda essa composição tá dentro?
Tudo.
Tudo?
Torcida.
Ah, torcida
até
também?
Até a torcida tem premiação.
Olha! E o bacana desse festival,
a melhor torcida,
pessoas de fora, é que daí também as pessoas vêm acompanhando.
Ele
então a gente vai receber aqui pessoas de outras cidades.
Exatamente. Então, essa é uma das estratégias de trabalho, né? Junto com a Secretaria de Turismo. Né? Então, não é só composições de fora, né? As famílias vêm. Né, e participam e ficam na cidade ao longo de todos esses dias. Então conhece a cidade, fica na cidade, consome.
Oportunidade para o comércio ao redor ficar aberto até um pouco mais
exatamente,
tarde, né? Preparar isso, os funcionários.
Você tem algum retorno disso nesse sentido? Se a praça, principalmente, os comércios vão ter autorização, quem quiser ficar pode, você tem algum retorno nesse sentido?
Não, o funcionamento é normal.
Funcionamento
dentro é normal.
Dentro do horário comercial.
Dentro do horário comercial, não tem nenhuma restrição em relação a isso.
Ah,
funcionamento
legal.
É normal. Ótimo. E todos ganham, né? O comércio ganha, o centro ganha, né?
Eu já vi loja aqui no centro vendendo saquinho de serpentina.
Exatamente.
O pessoal já tá
inclusive fica a dica, né? Aproveita a oportunidade, né?
E é bom.
Vendam aí serpentina. pequenas, espumas, né?
Sprayzinho que a criançada adora.
Exato, exato.
Então, venda, vai movimentar e compra agora que tá mais barato. Que depois do carnaval a procura é maior, ué.
Verdade.
É lei da. É, ué.
Tem que deixar guardado.
O comércio é assim. Então compra, estoca e traz para a criançada se divertir também. Então vamos lá, só reforçando as agendas da Secretaria de Cultura no Carnacentro. Esse fim de semana, o Festival de Marchinhas, oitavo Festival de Marchinhas. Semana que vem, que já vai ser a semana de 23, 24 e 25, o Samba Seresta. Vai ser dia 24?
É, os dois finais, sábado e domingo.
Sábado e domingo, 24 e 25. Boa. E depois, vai ter atividade para as crianças também? Como vocês estão programando?
Vai ter o Carnacentro.
O Carnacentro.
O Carnacentro já...
Já dentro do carnaval?
Dentro do carnaval.
Já naquela semana do 14 e 15 de fevereiro.
Exatamente.
Tá. E aí vai acontecer aqui à tarde, aquela matinezinha.
Para criançada.
E a galera...
Começa, no sábado já começa o Carnacentro de
dia
manhã.
Dia 14.
Dia 14 já começa de manhã.
De manhã?
Vai até a tarde.
Tá.
Depois tem um encerramento, porque... Logo às 18, entre 18 e 19, já temos a banda mole.
E a banda mole. Tá. É verdade.
E aí no domingo já temos os blocos de embalo, segunda blocos de embalo, terças de.
Mais o movimento para as crianças.
Vai ser
confirmado. Porque eu, nos últimos anos, e esse ano, esse 25 agora também, de novo, lotou.
Bastante.
Então, assim, as famílias também é uma oportunidade das crianças brincarem, né? E vale muito a pena. Eu vim um ano que ia acabar uma hora. Uhum. Quanto do horário das crianças?
Sim.
Tinha tanta gente que o pessoal ficou mais um pouquinho.
Sim. na verdade.
Vocês autorizaram ficar mais um pouquinho.
Na verdade, o pessoal solicita que vá um pouquinho até mais tarde, né?
Tem um limite.
A gente tem um limite e tal, mas. Mas se deixar, fica mesmo.
Fica.
Não, porque puder, é bem gostoso, né? É divertido,
só de manhã
família.
Também, às vezes, você acorda um pouquinho mais tarde, não aproveita muito, né?
A praça é gostosa.
Tem uma pracinha de alimentação bem bacana.
Eu acho que se fosse até ali umas 4 horas, como começa de manhã...
Até eu ir, porque de manhã
é o primeiro dia, que é o sábado, né? Ainda concentra... mais interesses, assim.
Isso.
Só que no sábado à noite, as famílias já estão
nas outras
atividades. Então, para eles estarem no domingo de manhã de novo, porque são 3 dias de Carnacentro com a criançada, então a partir de domingo a gente sempre dá uma estendida para que essas famílias que curtiram a noite possam levar suas crianças
brincar.
No outro
e
dia.
Fora que aí vem um brinquedinho inflável ali para criança. Enfim, tem uma pipoquinha. É legal.
É um momento de descanso também.
Tem concurso de fantasia para as crianças.
É
muito
legal.
Então, eu posso dizer que eu trouxe a molecada de casa, adora. Nossa, fica doido. Para eles é festa, né? E eu acho que esse espírito infantil, se a gente conseguir voltar a ter, é melhor, né?
Tem uma companhia infantil, né? Que trabalha conosco dentro do Carnacentro.
E é diferente, né?
Que faz pintura facial, então, atividades, né? Então tem uma agenda bem legal.
É um evento muito bonito. O Leonel Júnior, sempre conosco, parabéns ao secretário pelo dinamismo na organização do carnaval. E ele disse, se o céu do Parque do Sol tivesse acessível em todos os aspectos, poderia se pensar em trazer algo relacionado ao carnaval para cá.
Uhum.
Vamos pensar para 2027. Tá centralizando aqui, mas nada impede de que isso possa ser replicado nos outros bairros da cidade. É muito em breve, viu, Leonel? O Tiago tem essas ideias, vocês vão ver só.
Nós temos uns ensaios que já ocorrem lá, que é um grupo, né, o Garças do Céu, que tocam marchinhas, né?
O nome é maravilhoso.
E todos os sábados já está lá no céu tocando, né?
O nome é maravilhoso.
Ao longo de 2025, passaram o ano inteiro né? Tem um espaço que foi concedido em parceria com a Secretaria de Cultura para que eles tivessem esse espaço de ensaio e já começaram a movimentar o espaço lá, né?
Pra gente encerrar, o Léo Dias fez uma colocação que aí acho que não compete ao Tiago Xavier, mas eu vou buscar junto a mobilidade urbana, que é a respeito do rotativo aqui no centro da cidade. Geralmente não tem rotativo quando é feriado. E o carnaval em si não é feriado, né? Dentro do calendário. É muito doido isso.
Exato.
Todo mundo para, mas não é um feriado consolidado, né? Ou por meio de lei. Então funciona. Mas a gente vai checar junto à mobilidade urbana como vai acontecer essa questão do estacionamento rotativo, né? Se vai ser normal ou se vai ser diferenciado, como é, por exemplo, no feriado, quando não tem estacionamento rotativo. É,
como tradicionalmente ocorrerá aos finais de semana, eu acho que...
Domingo não tem.
Então, domingo já não vai ter.
Sábado, depois do horário comercial, também não tem mais. Exatamente. Então, quer dizer...
A princípio... A rigor
segue normal, né?
Segue normal, né?
Mas a gente pega...
Quem melhor pode responder realmente
a... O Paulinho traz uma informação oficial pra gente e eu trago aqui no Jornal da Manhã. Tiago, conta com a gente, você sabe disso. Sempre que tiver novidades, atualizações, propósito nosso da Rádio Frei Galvão, que nasce com a história de Guaratinguetá, sob seu nome, né? Com esse peso que a gente carrega, mas é um peso bom. E a gente traz o carnaval para mostrar a importância econômica, cultural, histórica também. E que você conte conosco, você sabe disso, para podermos continuar contando essas histórias.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez estar aqui batendo um papo com vocês e convidar a população para participar e, sobretudo, Felipe, pedir, né, para que a população aí... festeje com consciência, com responsabilidade, para que possa aproveitar realmente a festa em sua totalidade, né? E volte em segurança para sua casa, para o seio da sua família. Isso é o mais importante, né? Curta a festa, aproveite a festa, mas com todas as responsabilidades, porque ao final do dia tem uma esposa, tem filhos. Né?
Dia seguinte pode
tem
ter
uma
mais
família
festa,
te esperando.
Tem mais trabalho.
Em casa.
Sem briga, fazer xixi na beira do rio, escorregar e
Nós vamos falar
ser
disso.
Levado pelo rio.
Nós
tá
vamos
bom,
falar
gente?
Disso
por
aqui.
Favor.